a todos, estamos de volta com o podcast Dar Voz ao Aftermarket sobre o tema descarbonização e mobilidade inteligente. No microfone do Aftermarket de hoje temos Luís Tiago Ferreira, responsável de inovação pela mobilidade elétrica da E-Redes. Muito bem-vindo, Luís.
Muito obrigado.
Luís, quais é que são os principais desafios da transição energética?
Joana, é um tema bastante abrangente. Nós tipicamente agregamos os desafios da transição energética, não é? Que no fundo tem objetivos e está relacionada não só com a evolução da tecnologia, mas também com os objetivos políticos de combate ao aquecimento global, hoje em dia também com muita relevância na segurança energética, mas como dizia, normalmente agregamos isto naquilo que nós chamamos os 3Ds: a descarbonização, a descentralização e a digitalização. A descarbonização é a incorporação de mais energias renováveis, no fundo, em tudo o que fazemos. A forma mais eficiente de incorporar fontes renováveis na nossa produção é eletrificar o consumo e incorporar fontes renováveis na produção de eletricidade. O que é que isso impacta no sistema elétrico e, em particular, aqui no operador da rede de distribuição? É que temos um crescimento exponencial na ligação de novos produtores de energias renováveis à rede de distribuição. Também ligação de novas formas de consumo, não é? Como mobilidade elétrica, postos de carregamento de veículos elétricos, bombas de calor, etc.
Nos últimos tempos, Luís, tem-se ouvido muito falar em mobilidade inteligente. O que é isto?
A mobilidade inteligente é um termo muito abrangente, vai muito para além da mobilidade elétrica, a mobilidade inteligente. Se nós precisarmos de menos veículos nas nossas deslocações, se usarmos modos suaves e ativos de mobilidade, isto faz parte do conceito de mobilidade inteligente. No caso da mobilidade elétrica, nós tipicamente chamamos inteligente à possibilidade de gerir a potência de carregamento dos veículos elétricos e, portanto, com essa flexibilidade, aproveitá-la para um conjunto de utilizações que trazem benefícios aos clientes e ao sistema elétrico. Para dar um exemplo ou dois, podemos estar a falar de, aproveitando esta flexibilidade da potência de carregamento, incorporar mais pontos de carregamento num edifício sem precisar de reforçar a infraestrutura, ou evitar constrangimentos nas redes de distribuição, ou gerir o carregamento de uma forma mais integrada com a produção de energia renovável localmente.
Considera, de certa forma, que estamos no bom caminho.
Portugal, é factual, tomou opções em prol da transição energética que hoje em dia são muito bem posicionados face à média europeia. Isto é indiscutível. Em Portugal, nós temos tipicamente, anualmente, mais de 60% da produção vinda de energias renováveis. É óbvio que são bons resultados e que mostram que Portugal está no bom caminho. A transição energética é um caminho que ainda está a meio. No caso da mobilidade elétrica, então, ainda estamos no início. Certamente, ainda há muitos desafios a conquistar.
Como é que vão ser utilizadas estas energias na mobilidade automóvel?
Cada vez que nós optamos por um veículo elétrico, em vez de um veículo a combustão, estamos a dar um contributo enorme para evitar a dependência do nosso país, não só a dependência em termos de dependência do petróleo, a redução de emissões, e também reduzir a nossa dependência face ao exterior, a nossa dependência energética, porque as energias renováveis são energias que são produzidas em Portugal e não precisam de ser energias importadas através de contentores ou de linhas de gás natural ou de petróleo, neste caso.
O Luís, que é responsável pela inovação da mobilidade elétrica da E-Redes, acredita que o automóvel elétrico, neste caso puro e duro, é a solução do futuro?
Nós, enquanto operador de rede, temos um papel que é fundamental de ligação dos postos de carregamento à rede elétrica para permitir o crescimento da mobilidade elétrica. Não somos responsáveis pelo crescimento do número de veículos elétricos, mas naturalmente temos que olhar para esse crescimento porque ele tem um impacto muito relevante na rede. Aquilo que vemos hoje em dia, eu penso que os automóveis elétricos estão a posicionar como uma solução de futuro para todos os consumidores. E porquê? Os preços dos veículos elétricos estão a atingir níveis muito competitivos face aos veículos a combustão. Muitas das empresas já olham, tendo em conta o custo total de um veículo elétrico ao longo da sua vida, face ao custo total de um veículo a combustão e o valor já é muito competitivo e os preços deverão continuar a evoluir neste sentido, não é? Portanto, os veículos elétricos estão a começar a tornar-se bastante competitivos em termos de custo. Depois, para que isto continue e venha a ser uma realidade em termos de opção para os consumidores, vão continuar a ter que crescer as soluções de carregamento e que essas soluções de carregamento sejam muito diversificadas, sejam convenientes para os consumidores finais e que sejam baratas. Portanto, eu diria que, por aquilo que vemos em termos de capacidades, conveniência, todas as características que são necessárias para que um veículo elétrico seja uma opção para o cliente final, eu vejo um futuro risonho para a mobilidade elétrica.
Muitos condutores, nos dias de hoje, ainda hesitam em fazer esta passagem para a mobilidade 100% elétrica, muitos deles por não se sentirem à vontade em lidar no dia-a-dia com este novo paradigma.
De facto, a disponibilidade de pontos de carregamento é muito importante para permitir aos utilizadores carregar as suas viaturas em qualquer situação. De facto, o benefício é que dá para incorporar pontos de carregamento praticamente em qualquer lado, em edifícios de habitação, em edifícios de escritórios, em centros comerciais e supermercados, nas vias de circulação automóvel, como autoestradas, com carregamento rápido e ultra rápido, e portanto há muitos locais onde é possível incorporar pontos de carregamento que permitam fazer a gestão do carregamento. E, naturalmente, as viaturas hoje em dia estão cada vez mais a ter autonomias cada vez maiores a preços acessíveis. Portanto, a conjugação destes dois fatores é claramente importante, mas está em curso. Pois há uma barreira natural de substituição das viaturas. As viaturas automóveis têm um ciclo de substituição lento e há uma barreira natural de conhecimento por parte dos utilizadores e dos consumidores que também faz com que esta substituição não seja tão rápida como alguns de nós desejassem, mas que também é uma taxa de substituição que vai naturalmente entranhando conhecimento nos utilizadores. Hoje em dia as pessoas estão muito mais sensibilizadas e muito mais conhecedoras das especificidades desta nova realidade de carregar os veículos automóveis com uma energia diferente daquela a que estavam habituados, e essa barreira de conhecimento vai-se vencendo naturalmente.
Considera que algum dia vai ser possível atingir uma mobilidade completamente descarbonizada?
Totalmente, totalmente. Eu penso que já hoje em dia temos nas nossas mãos todas as soluções tecnológicas para isso, ainda que algumas ainda estejam um pouco desenvolvidas e tenham ainda o seu ciclo de crescimento em curso. Não há nada hoje em dia que esteja em falta para que isso seja uma realidade.
O que é que deve então ser feito para sensibilizar estes condutores para o novo paradigma da mobilidade?
Há um conjunto de coisas que naturalmente têm que ser feitas, muito no domínio da informação e do conhecimento. Estes podcasts fazem parte disso, o interesse das pessoas e o interesse dos mídias em divulgar, em fazer, no fundo, esta passagem de conhecimento é importante. Do ponto de vista das redes, e aqui do operador de rede, nós estamos a evoluir as nossas operações para responder às novas solicitações que a mobilidade elétrica e a mobilidade inteligente trazem. É um caminho que nós sabemos que é um caminho de aceleração, que vai exigir processos mais automatizados, mais digitais e um trabalho muito mais integrado com outras entidades que também fazem parte do processo da ligação à rede, da disponibilização de dados ao mercado. Mas aquilo que vemos é que as entidades estão hoje muito mais sensibilizadas para estas questões. Eu penso que isso deve dar alguma confiança aos consumidores que o futuro está no bom caminho e está a ser feito por todos os agentes que participam nele.
Chegámos ao fim do podcast de hoje. Luís, muito obrigada pela sua participação.
Joana, muito obrigada pelo convite.
Quanto a nós, voltamos na próxima semana com mais um convidado. E já sabe, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e em jornaldasoficinas.com. Até já!